Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos tomar rapidamente uma escritura, irmãos, em Mateus 23, 12. Depois o irmão Valdir vai passar aqui para dar o seu testemunho, que deixamos para esta hora. Mateus 23, 12. Onde temos a seguinte escritura: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amado Deus e Pai, Tu abençoa essa reunião, manifesta a Tua graça, a Tua glória e a Tua grande misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para cumprirmos a Tua palavra e também porque Te amamos e reconhecemos o que Jesus Cristo fez por nós. Somos gratos a isso. Sabemos que nada temos nesse mundo, mas temos a promessa de um novo mundo, de uma nova pátria. E nisso estamos, ó Senhor, caminhando para tomar posse disso. Abençoa, Senhor, essa ceia. Abençoa essa reunião, pois nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar os seus assentos. Bom, Valdir, não sei se está aí. Ah, o irmão que vai dar, tá bom.
Deus abençoe os irmãos. O testemunho é bem rápido, né, irmão? Você preste bem atenção. Nós estávamos trabalhando ali em Morungava, eu e o irmão Valdir, o patrão dele, e ele pediu para desmontar um galpão, um quiosque. E nós levantamos a primeira perna do galpão para trocar a madeira, né? E quando nós fomos levantar a segunda, desabou tudo por cima de nós. Mas nós não levamos um arranhão. Porque quando você está caminhando no caminho correto, Deus tem a obrigação de te guardar. Então você vê que Deus guardou, e o vizinho do lado, irmão, veio correndo e ficou apavorado. Ele falou: pensei que tinha virado um caminhão aqui, que foi um estouro tão grande. E eu falei, ele falou assim: amém, graças a Deus, vocês têm algo divino guardando vocês. Eu falei: é verdade, nós temos um Deus que nos guarda e todos os dias está com nós. E tu veja então que esse homem, ele é maçom, esse patrão, e ele mesmo deu glória a Deus, falou: graças a Deus, Deus nos deu livramento hoje. Então vê Deus trabalhando, um homem muito rico, irmão. E ele deu glórias a Deus, porque Deus deu o livramento, e os primeiros a serem mortos seria ele, no caso, porque ele estaria bem próximo ali onde caiu todo o quiosque. Então, pela graça de Deus, né, eu quero dar esse testemunho para a glória de Deus, para você crer, irmão, que Deus guarda cada um de nós. Se você andar no caminho, Deus tem obrigação com você. Que Deus abençoe, isso é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo.
Quero somente falar um pouco, irmãos, sobre essa leitura. O profeta de Deus, ele nos diz algo na mensagem, influência de um homem sobre o outro. Ele diz assim: em sua tentação, antes de sua exaltação, Jesus, antes de ser exaltado, passou pela tentação, passou pela prova. E sempre note, um grande homem humilha-se a si mesmo. A maneira de subir é descer sempre. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ó, que coisa, eu gosto disso. Faça-se pequeno, seja sempre pequeno. Não seja a pessoa importante, seja o pequeno sujeito, está vendo? Deus é o único entre nós que é grande. De qualquer maneira, isso está correto. Então, antes da bênção, nós temos muitas promessas de bênção. Antes de vir a bênção, antes de vir a vitória, aleluia, antes de você receber a exaltação de Deus, né, por causa do testemunho de tua vida, vem a tentação, vem a prova. E aí é onde muitos são reprovados. Quando vem a prova, aleluia, quando vem o inimigo, aleluia, ali eles erram o alvo. Então o mensageiro nos fala que as provas vêm é para que mais tarde Deus possa te exaltar, possa glorificar você, mas tem que passar pelo processo. E cada filho de Deus, ele passa por um processo de aflições, de problemas, de coisas, né? Isso na verdade é Deus trabalhando e corrigindo a pessoa, colocando ela em linha com a palavra. E cada caso é um caso diferente, dependendo da pessoa, o Deus tem que pegar o barro e trabalhar mais. Mas tudo é com propósito, né? Esse sofrimento, essa humilhação, ela é para formar em nós o caráter de Cristo. Porque uma pessoa que tem poder sem caráter, ela é uma pessoa satânica. Nós precisamos do poder com o caráter. E o caráter você não constrói por si mesmo. O caráter você não compra, não se esforça para ter caráter. O caráter é quando Deus te coloca em aflição. Quando Ele te coloca num beco sem saída. Quando as coisas realmente vêm para te moer. Mas isso é, aleluia, o tempo de Deus estar trabalhando em você, porque ali adiante Deus tem um plano. Seu plano é exaltar você como Ele fez com Cristo. Cristo passou pelo seu tempo de aflição, aprendeu a obedecer, aprendeu a ser submisso e hoje está nos lugares mais altos, assentado à destra de Deus. E nós sentaremos à destra de Deus. Nós não sabemos o que é isso. Alguém já sentou em algum trono aí? Então você não sabe bem o que é isso. Você já sentou no lado de um rei? Então você não tem muita noção sobre isso. Imagina sentar à direita de Deus. Não, mas a direita de Deus é Cristo, mas você vai estar com Ele lá sentado? Nós não temos bem noção disso aí, irmão. Nós estamos passando por um processo difícil aqui, mas na verdade a glória que há de se revelar, como disse Paulo, ela é surpreendentemente enorme, que quando chegarmos lá vão ficar com vergonha pensando o que nós passemos lá, nem passemos nada, né? Pela glória que há de ser revelada. Aleluia. Mas esse caminho de humildade, veja, é aí onde também acontece as quedas. Por exemplo, um mensageiro aqui nos fala algo na mesma mensagem, influência de um homem sobre o outro. Ele diz assim: quando esse rei, falando de Nabucodonosor, quando esse rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciando, não, aqui ele está falando de Isaías, influenciando Isaías e os justos, naturalmente, de seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. É aí onde você comete o engano. Aí é onde tantos homens justos, homens pios, homens bons, boas pessoas, aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota. é porque começaram a se sentirem autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo que não importa o que Ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você, deseje ou não. Então veja, quando a pessoa se torna autoconfiante, autocapaz, quando ele pensa que pode todas as coisas, que não precisa saber o que Deus tem a dizer, é onde a pessoa é derrotada. Você deve continuar a servir a Deus. Não importa o que você foi 10 anos atrás, é o que você agora, é agora. Então, esse é um processo que não tem como. Você pode ver toda pessoa que se exalta, onde ela acha que é superior aos demais, já olha as pessoas para baixo, né? Já olha para baixo. Onde ela já é tremendamente santo, né? Tão santo que é até perigoso chegar perto dela. Essa é a pessoa que vai cair. Aleluia, porque ele está errando a coisa. Nós não podemos ser autoconfiantes, nós temos que confiar no Senhor. A nossa vida tem que estar sempre submissa a Deus. Aleluia, sempre se sujeitando à sua palavra. Então, esse é o que Deus exalta. Louvado seja Deus. Aqui está. Essa é uma parte importante dessa mesma mensagem. 60. E o rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si mesmo que ele ficou exaltado. O orgulho entrou em seu coração. E isso é o que acontece conosco. Se você me perdoar a expressão, é isso que acontece com nossas igrejas por todo o país. Tem boas pessoas ali dentro, algumas das melhores do mundo vão à igreja, e eu penso que as melhores do mundo vão à igreja, porém a coisa é que o sistema organizacional fica exaltado. Isso é o que aconteceu com os metodistas, isso é o que aconteceu com os batistas, isso é o que aconteceu com os nazarenos, com os peregrinos das santidades, com os pentecostais, todos exaltados, rebeldes, egoístas, orgulhosos, para os quais não se pode dizer mais nada. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. É porque eles se tornam tão sabichões que ninguém pode lhe dizer nada. E por edificar a si mesmo em volta de argumentação com os irmãos, eles edificam a si mesmo em torno de seus credos. E quando fazem isso, eles deixam Deus para trás. Tanto hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja. E Deus cura essa pequena família. Ele os abençoa, lhes dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa. Eles oram antes de irem para a cama. Mamãe e papai unem as mãos em casa e oram. Enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, deixe que eles consigam. Antes de mais nada, eles não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços, talvez, andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finalmente, eles compram um bom carro, uma casa melhor. E antes de mais nada, então, querem se aproximar do que eles, o mundo, chama de uma classe melhor, para com o qual se relacionar. Eles se mudam para uma vizinhança diferente e ali eles descobrem que eles se tornam influenciados pela influência errada. Você deve permanecer onde está o reino de Deus e onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, As separações entram no lar e o mundanismo, e eles ficam exaltados. Uzias fez isso, ele se exaltou, muito orgulho. Então você pode ver que quando deixamos a simplicidade do Evangelho, quando deixamos o nosso lar, já não é uma igreja o nosso lar, já as crianças já não oram ao redor da mesa, os pais também não, nem os pais dão as mãos um ao outro para orar em casa, já não tem tempo de ler a Bíblia, já não tem tempo de meditar na palavra. Aleluia. Aí entra a desgraça. Aí entra as separações, entra o mundanismo, eles ficam exaltados e eles caem ao pó da vergonha. São derrotados aí. Aleluia, louvado seja Deus. E o que o mensageiro fala é verdadeiro. Aleluia. Então aquele que se humilhar é se sujeitar a Deus, se sujeitar à sua palavra, e essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, Deus está obrigado a exaltá-lo, a abençoá-lo, e às vezes ele pode se tornar a pessoa mais abençoada do bairro, da cidade, porque foi uma pessoa extremamente, aleluia, humilde, né, perante o Senhor, cumprindo os seus mandamentos. Isso é humildade, é cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero falar hoje, era essa pequena parte, que aquela pessoa que se humilhar, a humilhação é reconhecer a Deus, reconhecer a sua palavra e permanecer na palavra. Se você, irmão, não vigiar nisso, o diabo tem direito legal, porque aí você vai começar a obedecer o diabo, e mais cedo ou mais tarde ele vai pedir a tua vida, vai pedir a tua família, vai pedir e destrói tudo. Louvado seja Deus. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. É se sujeitar à sua palavra. Aleluia. Não é difícil isso. É glorioso se sujeitar a Deus. É glorioso você se sujeitar à obediência à palavra. É a coisa mais gloriosa que uma pessoa pode ter, porque isso traz para você todo o benefício do Senhor Jesus. E você terá problemas, sim, vai ter muita coisa acontecendo. Como disse Pedro, amados, não estranheis a ardente, não é suculenta, não é açucarada a prova, não, ardente, ardente quer dizer arde. Quem é que já pegou urtiga na mão? Ela arde. E as provas que, tem provas que ardem, você fica pior do que tivesse passado urtiga em você, né? Então não estranheis a ardente, dolorida, terrível, né, prova que vem sobre vós para vos tentar. A prova vem para te tentar. Tentar o quê? Para tentar você descrer de Deus. Não estranheis, como se coisa estranha, mas eu estou indo na igreja, eu sou fiel e está acontecendo essa barbaridade de coisa. Não é para estranhar, Pedro diz aqui. Mas diz assim, alegrai-vos no fato de serdes participante, quer dizer, você está se incluindo junto das aflições de Cristo, quer dizer, você está sofrendo como Cristo sofreu, não na mesma, no tamanho dele, mas uma parte, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Então há uma glória nos esperando, há uma recompensa. Se não vier vir aqui, a maior está do outro lado. Aleluia. E Deus está apressando a coisa, irmão, porque nós vimos hoje, fizemos um pequeno cálculo ali, né, para você ter uma noção como estamos caminhando para o desfecho final. E Deus está trabalhando naqueles que estão ouvindo. Não pense, irmão, que você está nos cultos e você ouve o que você ouve aqui, e que você vai ficar tranquilo. Tudo que você ouve aqui, você pode escrever no teu livrinho, que a prova vai vir naquilo que você ouviu. Deus quer ver o que você fez com a lição do dia, ou a lição da semana. Aí ele vem a prova para fazer a prova, para ver se você vai tirar zero, vai tirar um, vai tirar dois. Deus vai provar, irmão, para ver se você está aprendendo. As pessoas às vezes dizem: "Bah, irmão, prega assim, assim, assim." Mas eu suporto a prova, irmão. Eu aguento o tirão. Dói? Dói. Temos que passar a prova, porque senão vamos para onde? Vamos passar a prova de que jeito? Aleluia. Ou você pensa que o pastor prega e ele é imune? Ele é imune. Ele tomou uma vacina celestial, ele é imune. Aleluia. Não tem imune aí, né? Aleluia. Você passa. E quanto maior for a palavra, por exemplo, como a pessoa que prega, maior é a prova. Por isso muitos pregadores caem, irmão, eles não suportam, eles pregam uma barbaridade e depois afundam, porque quando vem a prova daquilo que eles pregam, eles negam até o que pregam. Não aguentam a prova. A prova arde, dói mesmo. E você que ouve também vem a prova. Não porque Deus quer simplesmente provar, porque Ele tem que trabalhar com você. O arrebatamento está aí e temos que, Ele tem que produzir o caráter de Cristo em você. E Ele tem que moldar você e todas essas coisas. E a perfeição vem por esse meio aí. Aleluia. Então, em vez de nós reclamarmos, vamos começar a entender por que estamos passando e suportar. Eu vou ficar por Cristo. Se eu tiver que morrer, morro por Cristo. Eu quero, eu sei que não gosto disso, mas estou passando. Não procurei fazer isso, isso veio sozinho. Isso veio a mim. Então, glória a Deus. Aleluia. Porque grande será o teu galardão. Às vezes as pessoas querem galardão, irmão, mas não querem pagar o preço do galardão. Oh, irmão, estou esperando um grande galardão. Aí Deus também, já que tu quer um galardão, vou te mandar um. Aí ele manda a perseguição. Aí ele não quer perseguição. Não, eu quero só o galardão. Mas o galardão só vem de acordo com a perseguição. Grande é o vosso galardão se disserem todo mal contra vós. A Bíblia diz: se falarem mal de vocês, peguem um pau e deem neles. É isso que a Bíblia diz? Mas muitos fazem isso. A Bíblia diz: se fizerem mal contra vós, o que, que é para fazer? Ri, glória a Deus, aleluia. Mas tu vê o contrário, eles ouviram, está errado. Está errado, você já é um espírito errado. Ele não mandou chorar, ele mandou rir. É meio duro esse evangelho, mas, irmão, eu não queria um evangelho assim. Mas isso é o propósito de Deus, irmão. Nós temos que ser amadurecidos, parar de ser: "Ah, eu não quero ter problema." Não, vamos ter problema sim, irmão. Ainda não temos problema de matar em crente. Imagina se matasse em crente. Que nem aqui na... qual é o país aí que estavam matando os crentes? Tem, mataram até uns irmãos da mensagem. É, ah, não é Iraque, é... Hã? Não, não. É lá nos árabes, lá, né? Mataram os crentes até da mensagem. E os outros sumiram, eu não sei se sumiram ou negaram a fé, porque só mataram uns dois, três só da mensagem. Ou se mudaram de país, eu não sei. Aleluia. Imagina se matasse os crentes da mensagem hoje. Aleluia. Isso pode acontecer. Mas nós estamos acostumados a sofrer as aflições de Cristo, estamos prontos a dar a vida por Ele. E não vamos reclamar. Porque a nossa esperança não é essas coisas aqui. Nossa esperança é as suas promessas. E nós vamos passar para o outro lado, irmão. Então vamos passar consciente de que estamos tomando posse da coroa da vida. Amadurecer, aguentar. Alô, vem a pressão, vamos aguentar por Cristo. É isso. Vamos mostrar que amamos a Deus acima de qualquer coisa. Estou morrendo, morra então por Cristo. Ah, mas se eu continuar assim, vou ficar aleijado. Fica aleijado por Cristo, então. Por Cristo. Aleluia. Nós temos que avançar um pouco mais, entender isso, irmão. Nada está errado, tudo está certo. Isso é um processo de Deus. E se o rapto está para acontecer daqui a um ano, vamos dizer, ou ano que vem, eu não sei. Então, os eleitos vão. Deus tem que trabalhar rápido, porque tem que estar pronto. Se eu não estou bem perfeito, ele vai me botar um problemão assim de ficar quase doido. É? Vocês não estão rindo, mas é verdade. Aí eu vou me ajeitar com Deus. Está bem, Senhor, já que tu quer. Amém, amém. Mas, ah, meu filho já está prontinho, já está massa. Vamos botar o fogo para deixar bem moldadinho, né? Aleluia. E esse é o processo, irmão. Nós queremos um outro evangelho mais fácil. O evangelho mais fácil não é o de Deus. O evangelho ele traz, porque nós nascemos mal, irmão. Nós nascemos já falando mentiras, como a Bíblia diz. Nós nascemos com uma natureza horrível. E Deus tem que mudar essa natureza de nós. E isso não é muito fácil. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem aquela história, né? Aleluia. Às vezes Deus pega uma. Tem uma historinha que tinha um pastor que quebrou uma ou duas pernas de uma ovelha dele, porque aquela ovelha vivia piripicando para lá e para cá, e um dia ele pegou ela e quebrou as pernas. E aí disseram: bah, o senhor quebrou as pernas, por que, que o senhor fez essa maldade? Não, não é maldade, porque agora ela anda só no meu colo. Às vezes Deus quebra a perna, irmão, para ele poder te carregar no colo. Você sentiu o seu calor, sentiu o seu amor, e aí você fica sossegado, descansado. Aleluia. Deus tem que fazer às vezes assim. A ovelhinha não para, sabe? É daquela que, né? Então Deus tem que quebrar. E Deus sabe quebrar bem, bonito, bem gostoso. Depois te pega todo quebradinho, né? Aleluia, te leva no colo com um propósito também. Mas a melhor maneira, ou se você quer evitar um monte de problema, se humilha ao Senhor. Não, você não vai ficar imune, mas você será mais rápido Deus trabalhar com você. Ele não vai ter que te quebrar, não vai ter que ter, né, acontecer uma tragédia fatal para você se acordar. Você já está se humilhando, você já está se sujeitando. Então o trabalho de Deus fica bem mais fácil. Nós vamos ter que entender isso, irmão. Compreender como é o caminho do Senhor, senão vão ficar anos e anos e anos e anos, e não estamos indo para lugar nenhum. Aleluia. E nós queremos ir para um lugar, queremos ir para a glória, não é, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, irmãos, ajude vocês, me ajude também, né? Aleluia. Porque eu quero estar no arrebatamento ou na primeira ressurreição como Paulo, um dos dois, né? E estou, como Paulo disse, está fazendo de tudo, quer dizer, se sujeitando a Deus em tudo para poder estar ali. Vocês querem ir para a glória, não querem, irmão? Eu penso que nenhum é doido aqui que quer ficar aqui, né, irmão? Eu quero ficar bem. Para mim, essa pessoa não pode estar certa. Ou está mal, ou então não é de Deus mesmo, né? Porque querer ficar e querer perder isso é não saber o que está pensando, né? Como Jesus diz, não sabe nem o que faz. Louvado seja Deus. Pois bem, irmão, nós vamos nos colocar em pé para lermos então agora a palavra da ceia. Mas antes vamos orar, né? Diante dessa palavra, quantos desejam ser mais humildes perante o Senhor. Humildade não é pobreza, irmão. Tem gente que acha que confunde humildade com pobreza. Humildade é andar a pé descalço e um monte de bobagem, né? Humildade é se sujeitar à sua palavra. Aleluia. Oramos então ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, tomando um pouco sobre as Escrituras. Nós queremos sim, meu Deus, nos sujeitar a Ti e a Tua Palavra. Queremos nos humilhar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E como diz a Bíblia, que aquele que se humilhar, esse será exaltado. Nem desejamos uma exaltação nesse mundo, mas queremos ser exaltado ali na glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Continua trabalhando em nossas vidas. Continua, Senhor, produzindo em nós o caráter de Cristo. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando. E sabemos que árduo é o trabalho da perfeição, mas estamos aqui desejosos de ser aperfeiçoado. Põe em nós a Tua graça, põe em nós o Teu Espírito e sela nossa alma. Ajuda esse povo, Senhor. Aleluia, ajuda cada um desses que estão aqui, que eles possam de alguma maneira serem agraciados, abençoados, vitoriosos e sejam cheios do Espírito Santo. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir então em 1 Coríntios, né, irmão? 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória, em lembrança de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão e beberdes cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Oramos então, irmãos, pelos elementos da ceia. Amado Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós nos aproximamos agora, Senhor, do ato da Santa Ceia, e aqui, Senhor, estão os elementos que compõem esse ato. Simbolicamente, Senhor, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tu abençoa esse pão e abençoa, Senhor, esse vinho, e que eles sejam ungidos, e quando o teu povo participar disso, eles possam ser fortalecidos, possam, Senhor, se lembrar daquele ato que concedeu para eles essa tão grande salvação. Dá para cada filho e filha a tua bênção, pois nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Sente só um pouquinho, irmão. Eu tenho aqui Uma irmã que quer se reconciliar, vou pedir passar aqui. Eu não me lembro se tinha mais alguém para se reconciliar. Teve uma irmã aqui que falou comigo hoje. Quem falou comigo?